Boa tarde a todos. Aproveitar o início desta reunião para desejar a todos os presentes um bom ano de 2021, principalmente com muita saúde. Temos na ordem de trabalhos a audição de mais duas associações e agradeço e cumprimento os representantes, quer da Associação dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Região Autónoma da Madeira, bem como também ao representante da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Muito obrigada pela presença e dizer que temos uma grelha de tempos em que cada uma das entidades terá 10 minutos para fazer uma intervenção inicial relativamente às matérias que estão aqui a ser discutidas. Findo esse tempo, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para colocar questões, findo o qual terão novamente a palavra as entidades convidadas para responder às perguntas dos senhores deputados, que terão mais 10 minutos para o fazer. Portanto, dava então início à audição da Associação dos Técnicos Superiores de Diagnóstico da Região Autónoma da Madeira. Tenha a palavra, por favor.
Boa tarde a todos. Cumprimento a senhora Presidente, cumprimento os senhores deputados e o colega Presidente da Associação da APFísio. Desejo um feliz e um próspero ano novo. Começo por me apresentar. Sou Marisa Gonçalves, Presidente da Associação dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Região Autónoma da Madeira. É uma associação relativamente recente, foi criada em março de 2018, porque estes profissionais sentiram necessidade de ter uma estrutura que os representasse e que os sustentasse nas suas atividades. Esta associação engloba as 18 profissões das áreas de diagnóstico e terapêutica. Nós somos um meio relativamente pequeno e não fazia sentido ter as associações de forma individual e constituímos uma associação com todas as profissões. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar presente nesta reunião que precede à discussão dos diplomas da carreira técnico superior de diagnóstico e terapêutica, em especial o diploma 25/2019 sobre os índices remuneratórios. A Associação dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Região Autónoma da Madeira apoia o texto e a iniciativa legislativa do cidadão e parabeniza o grupo de colegas responsáveis por este movimento de cidadania em defesa da carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e dos seus profissionais. Penso que é claro e evidente nesta altura para toda a gente a injustiça e a falta de equidade presente no diploma 25/2019. Antes da revisão da carreira especial dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, a injustiça e desigualdade era perante as outras carreiras semelhantes da administração pública e, neste momento, com a publicação destes diplomas, essa injustiça e essa falta de equidade fica presente dentro da própria classe. Estes profissionais foram apanhados num desfasamento temporal de diplomas em que acabou por prejudicar todos eles. Não foi respeitado o prazo dos 180 dias da Lei 12-A de 2008 para que fosse publicado os diplomas em relação às transições e aos índices remuneratórios, acabando por transformar toda esta transição naquilo que eu chamo, e desculpem a palavra, uma atrapalhada. Entretanto, com a entrada em vigor da Lei 114 de 2017 em relação ao Orçamento de Estado de 29 de dezembro, é levantadas as proibições das valorizações remuneratórias desde 2011 e inicia-se o processo de descongelamento dos profissionais em funções públicas. Desta forma, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica foram descongelados na antiga carreira e na antiga tabela remuneratória, pelo que sofreram apagão do seu percurso profissional, porque a grande esmagadora maioria dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, sensivelmente à volta de 97%, foram posicionados na base da carreira. Ficou uma minoria, 3% na categoria intermédia, e o topo ficou sem ninguém. A antiga carreira tinha 5 categorias, todas essas categorias estavam preenchidas, e neste momento aquilo que nós temos é uma carreira com 3 categorias em que no topo não temos ninguém. Esta transição, em especial para os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, com mais anos de serviço, ou sejam 15, 20 ou até mesmo 30 anos de serviço, viram o percurso totalmente apagado e perderam a sua pontuação no processo de descongelamento na antiga carreira. Por exemplo, e posso falar do meu caso pessoal e que acaba por espelhar aquilo que aconteceu à grande maioria destes profissionais, Sou técnica de análises clínicas há 19 anos, em que o meu percurso profissional ficou reduzido a 2 pontos. Ou seja, foram praticamente, em 19 anos, perdi logo 17 anos e fiquei com 2 anos de serviço, voltando à base da carreira. O mesmo que a gente aspira ou que tenha vontade de fazer toda a nossa progressão na carreira e chegar ao topo, possivelmente vou acabar por chegar ao limite da idade contributiva e não vou conseguir nunca chegar a essa categoria. É claro e evidente a violação do princípio de igualdade e mais uma situação que nunca aconteceu em nenhuma carreira da administração pública. Perante esta situação e para nós, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, não há uma explicação possível ou plausível para tais factos. E já que estamos na casa da democracia, se me permitem, é razão para relembrar os direitos dos trabalhadores, em que estes têm direito à retribuição do trabalho segundo a quantidade, a natureza e a qualidade do trabalho, ou seja, trabalho igual, salário igual. Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, em relação à sua vida profissional, vão sempre adquirindo saberes e competências. Pois nas nossas áreas e nas nossas profissões, felizmente, todos os dias ocorrem avanços, grandes avanços tecnológicos. Estamos a estar constantemente em atualizações. Estas atualizações, não, e até mesmo dentro das estruturas e dos serviços onde estes profissionais estão inseridos, há sempre um aumento da responsabilização que vai acontecendo ao longo das categorias conforme elas vão sendo ocupadas. Esta responsabilização, se nós vamos ficar todos na base, como é que vamos fazer essa distribuição? Se vamos ser todos iguais, se vamos ter todos remunerados da mesma forma, como é que vamos ter determinadas tarefas em que exige ter mais responsabilidade, mais experiência profissional? Ora, é mais. Cada categoria também tem funções específicas de acordo com o seu conteúdo funcional. Exatamente, com um técnico de segunda classe, um técnico de superior diagnóstico e terapêutica não vai exercer as funções do técnico superior especialista, por exemplo. Se estamos todos na base da carreira, aquilo que vamos esperar para o futuro é óbvio que é negro, ninguém está satisfeito, ninguém ficou minimamente agradado com isto que aconteceu. Em relação à região autónoma da Madeira, o descongelamento dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica na área da saúde ocorreu em outubro de 2019. De acordo com o decreto-lei que foi criado pelo Governo Regional, o decreto-lei legislativo regional número 8/2019/N, de 6 de agosto. Este diploma estabelecia as regras e os procedimentos a serem adotados pelo Serviço de Saúde, independentemente do vínculo laboral do profissional, com atribuição de 1,5 ponto a todos os profissionais com ou sem avaliação de desempenho, porque nunca houve, por parte das instituições, quer da região autónoma, quer do Serviço Nacional de Saúde, uma posição definitiva em relação à atribuição dos pontos. Ainda para mais que o sistema de avaliação do SIADAP também não estava adaptado nem aplicado a esta carreira. A alteração, entretanto, da posição remuneratória não foi reconhecida como uma valorização, uma verdadeira valorização da valorização remuneratória, mas sim como um correspondente de remuneração de acordo com o grau académico. Existe ainda também um compromisso assumido entre o Governo Regional e as estruturas sindicais para a resolução destas matérias, de forma a tentar repor alguma justiça e equidade aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. À semelhança dos acontecimentos na região autónoma, a TSD Terram gostaria de ver todo este processo negocial concluído e a iniciativa legislativa do cidadão concluídos com sucesso, devolvendo aquilo a que eu chamo a dignidade profissional dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Ainda para mais, quando isto nunca aconteceu com nenhuma carreira, num grupo de profissionais que são tão indispensáveis ao Serviço Nacional de Saúde. E aproveito agora aqui para realçar toda a posição destes profissionais perante uma pandemia, que nunca baixaram os braços, reorganizaram-se, reinventaram-se serviços, para que se pudesse estar na linha da frente, sempre trabalhando em prol dos nossos utentes, sempre melhorando o Serviço Nacional de Saúde, e que vemos abraços com uma situação e uma carreira que não motiva praticamente nada, nem ninguém. É impossível alguém ficar satisfeito com um apagão profissional. E às vezes eu, quando falo sobre este assunto, tento apelar às pessoas que estão do outro lado, se estivessem nesta situação, como é que se iriam sentir? O que é que iam achar de apagarem tudo a sua vida profissional e começar do zero. Nós temos colegas que, se calhar, já estão até perto do final da carreira, que eles não podem ter qualquer tipo de aspiração, porque nunca mais chegarão a qualquer alteração de categoria, quanto muito terão alguma alteração no índice remuneratório. Esperávamos, entretanto, que o Governo da República tomasse uma posição na resolução desta situação. Isto foi uma publicação de diplomas completamente alheios aos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e que neste momento são os únicos profissionais que ficam extremamente prejudicados com tudo isto. Não sei, entretanto, se esgotei o meu tempo, que eu peço desculpa, mas não estava a cronometrar.
Está praticamente esgotado, tem cerca de bem minuto.
Meio minuto.
Sim.
Então, se calhar já me aluguei um bocadinho, que eu costumo falar muito e às vezes tenho de me perder um bocadinho aqui nestas voltas todas, principalmente os diplomas, acabo por ficar por aqui.
Tá, muito obrigada pela exposição, então. Passava agora a palavra ao representante da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Faça favor.
Boa tarde a todos. Pede-me o fisioterapeuta Dédio Seixas, presidente da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, que saúde em seu nome e em nome da APFísio, a senhora coordenadora deste grupo de trabalho, a deputada Maria Germana Rocha, os senhores deputados deste grupo de trabalho, bem como os seus colegas da 13ª Comissão Parlamentar, os participantes na audição parlamentar, que são mesmo conterrâneos do arquipélago da Madeira, penso que a Madeira está aqui representada
Em
estes
peso.
dois interlocutores. E por último, também pede-me para saudar e felicitar o grupo de cidadãos que, de forma expressiva e utilizando os mecanismos que a democracia participativa prevê, submeteram a esta Assembleia uma proposta de alteração de um diploma legal altamente injusto e lesivo para os técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica, os TSDT. Sendo uma profissão que ainda integra a carreira dos TSDT, a APFísio, que é a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, acompanhou atenta o processo que culminou com a publicação dos diplomas que estão em discussão. Nesse período, e mesmo depois dele, recebeu por parte dos seus associados e dos seus colegas fisioterapeutas manifestações de preocupação e insatisfação quanto àquele processo irrazoavelmente moroso e, principalmente, quanto ao resultado daquele que se traduziu numa ofensa às legítimas expectativas dos fisioterapeutas. É por isso que queremos salientar que se justificam estas diligências para corrigir aqueles diplomas, a iniciativa legislativa dos cidadãos e as dos grupos parlamentares do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e do Partido Animais e Natureza. E estas diligências justificam-se porque a posição tomada pelos representantes do governo no processo negocial desrespeitou vários princípios, em especial o princípio da justiça, forçando a publicação de um diploma de carreira que é desequilibrador e gerador de enorme entropia. Portanto, enquanto representante da APFísio, cabe-me registar com apreço que tenha sido criada, através desta audição, uma oportunidade para reforçarmos o nosso apoio a estas iniciativas que comungam um objetivo de corrigirem o mal que foi feito. Identificamos nas propostas apresentadas a garantia de criação de condições mais adequadas para a gestão organizacional dos recursos de saúde e, simultaneamente, estas iniciativas também visam salvaguardar, e o disposto na redação das propostas apresentadas visam salvaguardar as legítimas expectativas dos profissionais de saúde relativamente aos seus projetos de carreira que foram referidos há pouco pela nossa colega Marisa, que estão completamente perturbados. Nestas propostas vemos principalmente aquilo que já foi aqui referido, a devolução aos profissionais de saúde da carreira de TSDT da dignidade que lhes é negada desde o século passado. Também, ou melhor que a APFísio, as notas justificativas dos projetos em apreço elencam um conjunto de preocupações e anomalias que hoje, desde 1999, rever. É tanto assim verdade que o preâmbulo, se olharmos para o preâmbulo do Decreto-Lei 564 de 99, de 21 de dezembro, esse preâmbulo já reconhecia em si a insuficiente atualização da carreira, levando o legislador a deixar gravado no rosto do diploma este texto. E assim dizia: A alteração pontual da carreira que ora se leva a efeito tem subjacente o reconhecimento da necessidade de uma reestruturação mais aprofundada que compatibilize o respectivo exercício com o processo de reforma do ensino em curso, de modo a torná-la mais consentânea com o seu grau de desenvolvimento. Isto foi escrito em 1999. Desta forma, e com estas palavras, criou-se um espaço para se acreditar que uma efetiva atualização daquela carreira se operaria no dobrar do século. Até porque estavam na altura a ocorrer realmente a consolidação do processo de reforma de ensino. Estávamos, recordemos, em 1999. Mas a revisão das carreiras de regime geral da administração pública, concretizada pela Lei 12A de 2008, de 27 de Fevereiro, não foi acompanhada pela revisão da carreira do ISTT, embora, como já foi aqui referido, aquela lei impusesse, por força do seu artigo 101º, o prazo de 180 dias para a revisão das carreiras de regime especial. E importa aqui também sublinhar aquilo que está previsto naquele artigo. No ponto 3, era referido que deveriam estar já definidas as regras de transição dos trabalhadores, o que os decretos 110 e 111 de 2017 simplesmente se omitiram de fazer e remeter para a regulação posterior. Enquanto isso, desde 2008, outras carreiras especiais, inclusive da área da saúde, foram revistas e atualizadas mais do que uma vez desde 2008. Estamos em 2021 e estamos ainda a procurar corrigir o mal provocado pelos decretos-leis 110 e 111 de 2017 e pelo decreto-lei 25 de 2019, que definiu de forma cega para nós as regras da transição e estabeleceu as posições remuneratórias da carreira dos TSDT. É por isso que a APFISIO se associa a estas iniciativas legislativas e apela a todas as senhoras e senhores deputados para que acolham favoravelmente as propostas apresentadas, permitindo que se devolva o respeito e a dignidade aos profissionais que integram a carreira de técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica. É, em primeiro lugar, disto que se trata. E, em segundo lugar, também trata-se de promover a justiça no posicionamento relativo destes técnicos face a outros colegas de outras carreiras de regime especial e de regime geral da administração pública, que, de alguma forma, também já foi referido aqui pela nossa colega. Entender, igualmente, que o processo de descongelamento das carreiras da administração pública deve ser equitativo. Isto não aconteceu com a nossa carreira, como também foi sublinhado. Não devem encarregar os profissionais de saúde da carreira de TSDT o ónus da morosidade do processo causado pelo legislador. De igual modo, de forma equitativa, os fatores de ponderação atribuídos aos anos de serviço prestados devem ser aplicados. Não se deve a uns profissionais de saúde atribuir a ponderação de 1,5 pontos por anos de serviço e a outros, em iguais circunstâncias, atribuir 1 ponto ou qualquer outra ponderação. Acabou de ser referido pela nossa colega que, na região autónoma da Madeira, foi atribuído 1,5 ponto. Em muitos locais deste país, na minha instituição em particular, foi atribuído 1 ponto. Ou seja, estamos a tratar de uma forma completamente arbitrária, caprichosa, perversa, diria até, esta situação e a vida destes profissionais. A APFISIO defende também que a reposição da justiça e a devolução do respeito e da dignidade aos profissionais desta carreira deve ser realizada no quadro de uma justa regra de transição e não em mecanismos concursais. Os mecanismos concursais devem, sim, ser reservados para o processo de promoção da carreira e harmonização e gestão organizacional. Não sendo, e agora um pouco para terminar, para concluir, não sendo matéria de discussão no âmbito deste processo de audição, é importante lembrar, e voltamos a fazer isso, a lembrar, a grave carência de recursos humanos na área dos TSDT e da fisioterapia em particular, que se verifica ao nível do SNS e que compromete o acesso dos portugueses a cuidados de saúde integrados, abrangentes e oportunos. Mas neste caso particular, a APFISIO também aproveita para reconhecer aqui a atenção e o mérito da Assembleia da República, que nesta questão, refletido na redação do artigo 262-A da Lei de 27-A de 2020, de 24 de julho, em que esse artigo referia realmente e dava indicação ao Governo para reforçar os recursos humanos na área da saúde. E esta atenção e este mérito da Assembleia da República deve ser aqui reconhecido. Para concluir, a Apifísio louva e apoia as iniciativas legislativas que estão em discussão, apelando para que o governo português reconheça que todos perdemos com a atual situação e toda a sociedade ganha quando a justiça prevalece. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada pela exposição e contributos. Passava agora a palavra aos parlamentares e iniciava pela senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a palavra, por favor.
Obrigada, senhora deputada coordenadora. Cumprimentar também os senhores deputados que estão presentes na sala e outros que possam estar a acompanhar-nos. Cumprimentar também a senhora presidente da Associação dos Técnicos Superiores de Diagnóstico da Madeira, bem como o senhor presidente da Associação Portuguesa dos Fisioterapeutas. Dizer que, em primeiro lugar, que a forma como sistematizaram as vossas intervenções para nós também é muito importante. Pela forma como está organizado o vosso pensamento e as vossas reivindicações. Lembrar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao longo destes tempos, e não só de agora, mas também no mandato anterior, tem acompanhado esta questão dos técnicos superiores de diagnóstico com bastante atenção, bastante empenho e, diria até, dedicação. Consideramos que a vossa luta é absolutamente legítima e, se assim não fosse, não teríamos apoiado da maneira como apoiámos e não teríamos garantido a revisão da carreira, que era uma revisão já pedida há mais de 20 anos. Mas é importante também lembrar que o facto da carreira ter sido revista mais ou menos de forma recente, em 2017, precisará de algum tempo de maturação para que se compreenda, de facto, também na comparação com as outras carreiras, as suas vicissitudes. Nós temos consciência que este é um argumento que desanima e não vai ao encontro daquilo que são as vossas expectativas, mas estamos em crer que este é um argumento sério e justo, porque consideramos que a administração pública tem que ser analisada de uma forma bastante transversal. E nós temos que ter consciência que há muitas carreiras na administração pública que também têm as suas justas expectativas de verem reconhecidas e de verem revistas, tal como é compromisso do governo do Partido Socialista, a conclusão da revisão das suas carreiras. Isto não quer, de forma nenhuma, dizer que nós não acompanhamos e não saudamos aquilo que é o trabalho dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, nomeadamente na fase em que infelizmente o país, a Europa e o mundo têm vivido nesta fase de pandemia. Mas isso não pode retirar também a consciência de que há muito a fazer também noutras carreiras e que temos que ir ao encontro daquilo que é também a justa expectativa dos restantes trabalhadores da administração pública. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Borges.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Os meus cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PSD, votos de um bom ano, com muita saúde, à Sra. Coordenadora, aos nossos convidados e às caras e caros colegas deputados. E começo por dizer o seguinte. O Grupo Parlamentar do PST já por diversas vezes, quer na sessão plenária, quer nestas audições dos grupos de trabalho, tem referido aquilo que para ele é algo que é fundamental, que é um reconhecimento, relativamente àquilo que tem sido o papel fulcral, importante, empenhado, motivado de todos os profissionais de saúde, sem exceção, começando, pelos médicos, e passando pelos enfermeiros, pelos técnicos de diagnóstico, todos eles, sem exceção, não quero aqui nomear para não falhar nenhum. E reconhecer esse empenho, leva-nos a tomar aqui um conjunto de medidas, algumas delas em plenário, com propostas que nós apresentámos, mas também no empenho como que temos vindo a trabalhar neste grupo de trabalho. Peço desculpa pela redundância. E este reconhecimento, e dizê-lo desta maneira, também, e por força da responsabilidade que nós temos enquanto PST, dizer que também, e sempre o dissemos, e no fundo, e reiterar aqui também isto, que entendemos que a avaliação da carreira, desta ou de outras carreiras, naquilo que é a sua gênese de criação, definição das suas funções, definição dos seus vários patamares, é uma matéria muito densa e que cabe ao Governo, em sede do Governo e em sede de concertação social, promover a sua revisão. No entanto, aquilo que nós estamos aqui a falar neste grupo de trabalho refere-se, e contrariamente àquilo que o grupo parlamentar do PS nos quer induzir no pensamento de que trata-se de uma maturação e de uma avaliação desta carreira, não. Aquilo que nós estamos aqui a discutir não é uma avaliação da carreira naquilo que foi a definição. Portanto, a maturação ou não da carreira não é o que está aqui em causa. O que está aqui em causa passa precisamente pelo facto de, e deste governo PS, não ter cumprido aquilo que estava definido, que é a definição, em tempo definido e em tempo legal, daquilo que foi a transição. É o facto de ter havido um descongelamento destes profissionais na carreira antiga e agora é que estão a transitar para a carreira nova passado 2 anos, 4. É isto que nós estamos aqui a falar. Nós não estamos a falar de uma maturação da carreira, ninguém. Não estamos a falar da sua avaliação. Estamos a falar aqui de correções pontuais e daí reconhecermos este contexto naquilo que foi a iniciativa de cidadãos e que nos foi trazida aqui em apreciação e que de alguma forma deu origem no seu princípio fundamental a este grupo de trabalho. Dizer, pois, que é com muito interesse e empenho que estamos a acompanhar estas matérias. Sabemos bem da responsabilidade que temos em cima da mesa e há uma matéria que a nós nos preocupa que tem a ver com o impacto financeiro e com o universo de técnicos que são alvo destas matérias e com os efeitos retroativos que estas medidas podem vir a sofrer. E daí eu perguntar-vos, no que diz respeito aos efeitos retroativos, no vosso ponto de vista, entendem que deve haver um impacto, que eles devem ser a nível financeiro ou que, numa última análise, poderão ser apenas no que diz respeito ao seu reposicionamento nas carreiras. E se, por outro lado, se vocês revêem naquilo que foram as declarações feitas pelo Sr. Presidente da GAIEP aqui nesta audiência, em que ele refere que, no que diz respeito à pontuação e à avaliação, e também da Sra. Presidente da SS, no que diz respeito àquilo que são as funções desta carreira, que as funções estão claramente definidas e que, do ponto de vista de transição de umas para as outras, que não era não é necessário fazer aqui alterações naquilo que diz respeito à definição da função desta carreira técnico superior de diagnóstico. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Obrigado, boa tarde a todas e a todos, antes de mais.
Sr. Deputado, pode ligar a câmara, por favor? Sr. Deputado, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, estou a tentar.
Ah, obrigada.
Creio que agora já estará, suponho.
Sim, já está.
Peço desculpa. Gostava, antes de mais, de agradecer e dar as boas-tardes a todas e a todos, à Sra. Deputada Coordenadora, às senhoras e aos senhores deputados, e em particular à Associação dos TSDT da Região Autónoma da Madeira e à Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, agradecer a presença aqui e começar por sublinhar um facto que é, à medida que vamos fazendo audições sobre a carreira dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e sobre a necessidade da sua revisão, sobre a necessidade da sua alteração, as apreciações por parte dos profissionais e dos seus representantes são geralmente unânimes e apontam no mesmo sentido, ou seja, que a atual carreira e a forma como a revisão foi regulamentada é de uma enorme injustiça. E estão mais do que identificados os pontos onde essa injustiça e essa iniquidade existe. É no facto das transições que deixou a maior parte dos profissionais na base da carreira, independentemente dos anos de tempo de serviço. É no facto de terem feito um apagão aos seus pontos e tempos e aos anos de serviço e terem feito uma progressão ainda na anterior carreira, o que na verdade fez com que os pontos que tinham acumulados e os anos de serviço tinham acumulado acumulados tenham desaparecido sem disso ter resultado proveito do ponto de vista de progressão remuneratória, e é também a própria tabela remuneratória, que é até comparativamente com outras carreiras que exigem, por exemplo, as mesmas habilitações, é uma tabela remuneratória francamente pior. Portanto, tudo isso está identificado. Eu acho que agora só falta responder a duas questões, que é se há vontade de fazer as alterações que é necessário fazer, e não apenas pequenos remendos ou pequenas simulações. Por exemplo, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas dizia, e bem, que é preciso garantir transições justas, não é preciso, neste momento, para os profissionais que já estavam na anterior carreira, é preciso garantir transições, não é abertura de concursos. Porque isto para dizer o quê? O governo tentou, porque está a sofrer alguma pressão por parte dos TSDT, por parte da injustiça que existe na carreira dos TSDT, tentou atirar um bocadinho de areia para os olhos, abrindo alguns concursos para progressão vertical na carreira, portanto, de umas categorias para as outras. Mas, na verdade, era para pessoas que já estavam na anterior carreira em categorias superiores. Portanto, não faz sentido estar a abrir concursos para pessoas que têm 10, 15, 20 anos de serviço, e que, em vez de terem tido uma progressão, tiveram uma regressão quando transitaram para a nova carreira. Aquilo que é preciso garantir é mesmo transições justas e, portanto, alterações a esta carreira que garantam essa justiça e essa iniquidade. Portanto, isto para terminar dizendo o seguinte: é preciso perceber, da parte dos grupos parlamentares, se há uma vontade política para resolver estes problemas. E depois, e a segunda parte, e eram essas as perguntas que eu deixava, é qual a melhor forma para resolver essa injustiça que está colocada na carreira destes profissionais. Portanto, o Bloco de Esquerda tem um projeto de lei específico que conhecem, e eu a pergunta que deixo é, no que toca a estes problemas de transições, de apagão de tempo de serviço, de regressão de carreira, de tabela remuneratória, de progressão que foi feita na anterior carreira, que deveria ter sido feita na atual carreira, se o projeto de lei do Bloco de Esquerda dá as respostas que lhes parecem ser as respostas necessárias e que efetivamente resolvem o problema da injustiça que foi colocada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também as Sras. Deputadas, os Srs. Deputados, os nossos convidados. E, de facto, nós já realizamos algumas audições a propósito da carreira dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e dos projetos que estão em debate na Assembleia da República. E há, de facto, uma grande unanimidade por parte dos profissionais e dos seus representantes no que diz respeito às injustiças, às desigualdades que foram introduzidas e agravadas pela carreira aprovada e pelo diploma que precede à sua transição, sobretudo pelo diploma que precede à sua transição, que de facto criou inúmeras, como referi, inúmeras injustiças e desigualdades, e que reunião após reunião, audição após audição, nós vamos ouvindo por parte dos profissionais, de facto, este sentimento de injustiça, e consideram que é inaceitável a forma como tudo isto decorreu. Creio que a questão aqui não é de maturação relativamente a esta carreira, porque está mais identificado pelos profissionais, temos ainda um conjunto de audições que se vão seguir, mas está muito identificado, de facto, o conjunto de problemas que resultaram desta carreira, desde não ter em conta o tempo de serviço que é prestado pelos trabalhadores, pondo na mesma categoria trabalhadores que entraram agora e trabalhadores que desempenham funções há 15, 20 ou mais anos, a questão de não se ter colocado, de não haver ocupação de todas as categorias e haver, de facto, a categoria do topo ter ficado sem ter transitado nenhum trabalhador para essa categoria. Aliás, os problemas estão à vista, nomeadamente os concursos que agora foram abertos para essa mesma categoria e com o problema em se arranjar júris para esses mesmos concursos. Como também a questão do descongelamento. Eu creio que esta é uma questão muito crítica, porque do conhecimento que nós temos, não houve nenhuma outra carreira que tenha sido revista recentemente na administração pública que tenha ocorrido o que ocorreu a esta, em que, por devido ao desfasamento da publicação dos diplomas, os profissionais foram prejudicados, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica foram prejudicados e descongelaram na anterior carreira com as injustiças que daí decorrem. Houve, de facto, já um momento na Assembleia da República de discussão relativamente a esta matéria e lamentamos que não tenha sido possível resolver o problema e que não tenha havido uma maioria de votos para algumas das questões ficarem resolvidas, nomeadamente a questão das transições. E eu recordo até que o próprio PSD retirou as suas propostas e votou contra propostas idênticas às que tinha formulado. Mas creio que há aqui um aspecto que é relevante quando se coloca, se justifica este processo. Nós queremos que sim, que se justifica, que faz todo o sentido e que todo este caminho que está a ser feito, pelos profissionais de saúde, em particular pelos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, todo este conjunto de contributos, nós queremos que são importantes para que, no âmbito deste processo. É de facto necessário que haja uma vontade política para que se resolva, para que se possam resolver algumas questões relativamente a este processo. As propostas do PCP são conhecidas, elas estão identificadas. Nós consideramos que aquilo que deve prevalecer não são os impactos financeiros que a valorização dos trabalhadores pode significar, aquilo que deve prevalecer é, de facto, a valorização dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. E a valorização pela dignificação da sua carreira, resolvendo estes problemas que estão identificados, do descongelamento, da transição, também da eliminação de cotas. Ou seja, tudo isto deve, de facto, vamos nos bater para que sejam resolvidos e para que haja esta valorização dos técnicos superiores, diagnóstico
Para
e terapêutico.
terminar,
Vou
senhor
terminar
deputado.
mesmo. Isto é difícil, a gente não tem o tempo, já estive aqui a olhar para ver se vi um relógio. Não estava a controlar, mas agradeço a sua chamada de atenção, terminando mesmo para agradecer os contributos e para dizer que, da parte do PCP, queremos encontrar soluções. Queremos encontrar soluções e queremos resolver problemas, e foi por isso que, naturalmente, avançámos com um conjunto de propostas que vão ao encontro das reivindicações dos profissionais, dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico.
Muito obrigada, senhora deputada. E agora, para uma intervenção final, para resposta aos senhores deputados, passo a palavra à senhora presidente da Associação dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Região Autónoma da Madeira. Faça favor.
Boa tarde, entretanto. Vamos prosseguindo. Em relação à intervenção e às questões interessantes da doutora Alexandra, que realmente nós queremos acreditar que haverá uma vontade do Governo da República de resolver todas estas situações, que a gente consiga ter dias melhores nesta carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Se, entretanto, eu consegui tomar aqui as minhas notas todas, não consegui tomar nota de uma pergunta específica da doutora Alexandra. Podia-me confirmar, por favor?
Não temos agora a senhora deputada.
Não, fiz nenhuma pergunta específica.
Ela não fez nenhuma pergunta específica,
Não,
entretanto.
não, não, está a confirmar que não.
Em relação à questão da doutora Carla Borges, do grupo parlamentar do PSD, em relação se havia. Se as alterações pontuais seriam suficientes para que esta carreira ficasse definitivamente organizada, digamos assim. Foi assim que eu entendi, que as notas que eu tomei. Era essa a questão, doutora Carla Borges.
Sim, senhora deputada, pode esclarecer.
Muito obrigada, senhora Presidente. Dizer que, considerando uma avaliação mais minimalista daquilo que pode vir a ser uma solução mais definitiva. Se no vosso ponto de vista se entendem que os efeitos retroativos se podiam apenas cingir-se ao reposicionamento da carreira sem que tivessem um impacto financeiro.
Muito obrigada.
Em relação à questão que me propõe, nós, enquanto associação, entendemos que há determinados assuntos que são negociação a nível do sindicato e ainda mais da iniciativa legislativa aqui destes colegas. Não nos sentimos, entretanto, em posição agora de dizermos se vamos por este ou vamos por aquele caminho, porque esse não é o papel da associação. O papel da associação aqui prende-se com outros objetivos. E não quero estar aqui de alguma forma a interferir, quer no processo negocial a nível da estrutura sindical ou até mesmo da iniciativa. Nós concordamos com a iniciativa, relemos e lemos a iniciativa diversas vezes, achamos que está de acordo com as pretensões dos seus profissionais e é isso que nós vamos sempre defender, que haja uma alteração em que estes profissionais não sejam prejudicados, quer financeiramente, quer na sua estrutura da sua carreira, quer na sua progressão. Não sei se respondi, entretanto.
Pode continuar e responder em conjunto a todos os deputados. Está bem, Sra. Presidente? Para não estarmos sempre a interromper a intervenção.
Com certeza.
Muito obrigada.
Em relação à intervenção do Sr. Deputado Moisés Ferreira, realmente há uma proposta do Bloco de Esquerda que vai de encontro às pretensões das alterações que são necessárias fazer. Mas vou, entretanto, voltar a dizer o mesmo. Não cabe a esta associação, entretanto, dizermos se vamos aceitar ou não vamos aceitar, porque essas matérias não competem propriamente à associação em termos de negociação.
Pode continuar, por favor.
Em relação à intervenção da doutora Paula Santos, em que realmente nós temos que concordar, não podemos ver estas alterações como um impacto financeiro. Ou só como uma despesa que vai acontecer numa carreira da administração pública, mas de uma forma como nos valorizar e como nos devolver a dignidade profissional, para que todos os dias possamos trabalhar sempre no nosso melhor e construirmos todos um melhor Serviço Nacional de Saúde.
Quer acrescentar algo à intervenção?
Sim, entretanto, estas alterações que se propõe a iniciativa legislativa do cidadão de alterar, aquilo que nós, entretanto, também assim entendemos, e que eu queria aqui deixar, que até tinha deixado aqui uma nota de rodapé, de salvaguardar em ponto-chave, que será sempre nestas alterações assegurar o tratamento igual para os contratos individuais de trabalho, aos contratos em funções públicas, em termos de escalonamento de carreira. A distribuição destes profissionais pelas três categorias, para que a carreira não fique de forma a que seja muito difícil depois até formar os júris, exatamente como o colega da APFISIO tinha falado. O descongelamento da nova tabela salarial, isso acho que é mais do que óbvio, para que não se perca, entretanto, todos os pontos que se foi acumulando ao longo de todo o percurso profissional. E os endereços remuneratórios, porque se compararmos esses endereços remuneratórios com outras carreiras com o mesmo grau de complexidade da administração pública, nós temos uns ressaltos que são completamente absurdos. Há determinados ressaltos que são de 50 euros, há outros que são de 200 euros, enquanto nas outras carreiras, maioritariamente, os ressaltos são sempre de 200 euros. Penso que é tudo. Entretanto,
Terminou?
eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Espero ter contribuído com a nossa opinião de forma construtiva para que este processo se termine com sucesso, como é óbvio. Alguma imprecisão da minha parte, peço desculpa, nós somos uma associação relativamente recente, a gente ainda não tem, como eu costumo dizer, grande experiência nestas coisas, tanto que às vezes aqui com os tempos, com as videoconferências, às vezes atrapalho-me um bocadinho, qual peço desculpa. E realmente era tudo aquilo que nós tínhamos para dizer. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada pela intervenção e pelos contributos. E, entretanto, passaria então a palavra ao representante da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas para uma intervenção final, por favor.
Muito obrigado pela oportunidade. De alguma forma, a intervenção dos senhores deputados do Grupo de Trabalho complementaram-se e, de alguma forma, também responderam a algumas questões formuladas entre eles próprios, nomeadamente a reação àquela questão da maturação colocada pela senhora deputada Alexandra Tavares Moura. E é difícil abordar esta questão da maturação quando se colocam, lança-se à terra as sementes em tempos diferentes e mais do que isso. A umas sementes alimenta-se e a outras sementes não se alimentam, que é o que tem acontecido com as carreiras na área da saúde em particular. E, portanto, nunca se trata de, neste processo que já todos identificamos, não se trata de maturação, e aliás o Sr. Deputado Moisés acabou de referir isso muito bem, tem a ver com o princípio da igualdade de tratamento, com a equidade da forma como se lida com as questões, com a justiça, com a dignidade, com o reconhecimento do valor destas profissões. E como disse há pouco, estamos todos a perder, o país perde, o governo perde, as instituições perdem com a manutenção desta injustiça. E se me perguntarem qual é a nossa posição, nós temos que nos colocar na posição do encontro de soluções e, portanto, como associação profissional de direito privado, identificamos claramente que há detalhes técnicos que têm de ser trabalhados em centro de concertação social por quem de direito, neste caso os sindicatos e outros representantes. Como disse a senhora colega Carla Borges, existe alguma densidade nestas questões que precisa ser acalculada, mas muita dessa densidade já foi analisada e tenho informação já partilhada de que o impacto financeiro de uma reposição da justiça nesta área é o impacto financeiro é reduzido. E falamos não, e comparando com o impacto financeiro de outras profissões da saúde, quase que é irrisório olhar para o impacto financeiro de uma revisão justa desta carreira. São cerca de 8 mil profissionais, 4 mil em situação de contrato em funções públicas e, portanto, divididas pelas várias categorias, em que, como já foi referido, o salto é relativamente curto. Não será por essa via, pelo impacto financeiro, e como disse a senhora deputada do PCP, não olhemos para esta questão quando o que está em causa é a dignidade e a valorização destas profissões e o que estas profissões estão a fazer para dar ao país a saúde que os portugueses precisam. O senhor deputado Moisés Ferreira fez uma pergunta direta se o projeto do Bloco de Esquerda corresponde dá resposta às necessidades. E mais uma vez também não vamos entrar em detalhes técnicos, mas sim, o projeto do BE, do Bloco de Esquerda, responde, assim como os outros projetos, só sublinhando ou enaltecendo, portanto, no que diz respeito às propostas da tabela remuneratória, uma muito semelhança ou quase igual progressão comparativamente com a carreira de enfermagem. E os técnicos superiores de diagnóstico terapêutico não pedem mais do que aquilo que deve ser devido. Queremos só a justiça, apenas isso, que os senhores deputados, acima de tudo, tenham essa noção de que devem, como casa do povo e como referência da instituição e do regime, devem não ter problemas de, quando entenderem que é adequado, ajudarem o governo a tomar também as necessárias diligências e a coragem para tomar as decisões corretas, e neste caso a decisão correta é avançar com a certeza de que as propostas que foram colocadas respondem às necessidades e vão permitir que estes profissionais possam continuar a dar o seu melhor. Voltando um pouco atrás, só à questão da maturação, lembrar que existem já experiências suficientes nestes 3 anos, e a senhora deputada do PCP acabou de lembrar-lhes de que esta carreira, tal como está, não serve porque existe já a entropia e os procedimentos concursais que abriram-se no mês passado, revelam essa entropia no sistema e a dificuldade de se organizar os júris de concurso. Portanto, está na hora de avançar para soluções, está na hora de reparar aquilo que menos bem correu, mas vamos olhar e juntar esforços para que o futuro seja mais digno de todos nós. E para que desse futuro, todos nós, senhores deputados, governo, sociedade em geral, neste caso o TSDT, estejam confortáveis com a solução que encontra, como a solução de justiça, acima de tudo isso. E agradeço a atenção dispensada. Só um reparo: eu já exerci as funções de presidente da APFísio, neste momento estou em representação do seu presidente, o fisioterapeuta Adélio de Seixas, conforme referi logo no início, mas tenho prazer, tive prazer de voltar a contactar e a falar com os senhores deputados que sempre nos acolheram com grande cortesia e dignidade. Muito obrigado a todos. Espero também ter contribuído para o esclarecimento e para encontrar a solução para esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigada pela exposição, pelos contributos que trouxe este grupo de trabalho. Agradecer a presença de todos e, mais uma vez, desejar um bom ano, principalmente com muita saúde para todos. Muito obrigada.
Obrigado.
Muito obrigada.